Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, guerreiros, eu sou Diego Lima e a compaixão é para os aliados, a vingança para os inimigos. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Haja o que houver, não saia dessa caverna. Se o seu pai não voltar, prepare-se para morrer também.
Bom, e aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliende.
Fala pessoal, eu fico em dúvida se esses samurais eram muito machos ou muito trouxas, sei lá.
Que isso, cara, isso é desonra, meu.
Isso é desonra, né? Sei lá, acho que o nome é outro, hein?
Bom, hoje vamos voltar ao Japão feudal, a essa época linda e maravilhosa nos mangás, né? Porque eu não queria viver nessa época, não.
Nossa, não.
Vamos falar de Lobo Solitário, volume 2, Uma Barreira Sem Portões. Cara, que maravilha voltar pra cá, hein?
Sensacional. E o bom de saber que acho que a gente vai ficar nesse terreiro aí um tempo, hein?
Com certeza, cara.
É, até porque nós estamos no início da nossa jornada aqui, do nosso caminho do assassino. Eu sei que lá pra frente tem bastante histórias nos esperando aí.
Com certeza.
É, lembrando que a gente já fez o primeiro volume, né, o volume 1, e muita coisa que a gente falou sobre o mangá, quem escreve, a origem e tudo mais, influência, ficou no primeiro programa. Então esse programa a gente sempre reserva para falar mais sobre as aventuras, né, as histórias que a gente vai avançando aqui junto com o nosso herói, o Ito Ogami.
Quem se quiser saber sobre roteirista, desenhista, etc, vai lá no primeiro, que eu já não lembro qual é o número, mas tá lá no feed.
É isso aí, vai lá no feed e com certeza vai ter muito mais programa só você conferir também.
Só fazendo um paralelo, né? Ele seria, acho que o conceito perfeito, caçador de recompensas, ou qualquer um jogando um RPGzinho, né, cara? Cara, você recebeu uma missão, velho, você pegou uma quest, mano, você não vê a índole da quest, você só faz ela, mano.
É, você tá falando um RPG que o cara só tira 20, né?
Ah, não. Aí, é assim, o cara só tira 20 ou o cara, tipo, mega equipado.
Né? O cara é amigo do mestre, né?
Tipo isso.
Pô, você falou de caçador de recompensas e, mano, novamente o Mandalorian...
Não tem como, velho.
Não tá aí fazendo sucesso à toa, né, cara?
Chega num momento em que, na boa, não é mais nem referência porque o cara tinha assistido e tava no subconsciente dele, né, mano? Literalmente, cenas chupinhadas, né, velho?
O John Favreau, eu tenho certeza que ele tava com a coleçãozinha lá do Lobo Solitário no set de filmagens, cara.
Certeza. A galera fala do Quentin Tarantino, né? Quando ele vai fazer os filmes dele, que ele se baseia demais. Mano, o John Favreau, certeza que tava... Ou tava na coleçãozinha dele, ou tava no Kindle dele, mano. Certeza.
Com certeza.
É, ele tava esperando o momento pra... Aonde que eu consigo encaixar o Lobo Solitário nos brinquedos que eu tenho? Da Marvel ou do Star Wars, né?
E na boa, cara, ele fez certo, mano. Ele fez certo, tá vendendo e tá feliz.
É isso aí, cara, é isso aí.
Bom, pessoal, temos recado pra hoje?
Opa, hoje a gente vai ficar devendo.
É, uma pena, hein? Acho que o pessoal tá meio tímido, ressaca de carnaval.
É verdade, nossos ouvintes viajaram, por isso eles não tiveram tempo de mandar um recado pra gente.
Vamos acreditar nisso, né?
Sim, não, com certeza, com certeza.
Bom, mas quem sabe, né, Fábio? Ele anotou ali num papelzinho ali o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, mas perdeu nessa festa de carnaval toda. Eu vou relembrar aqui pra ele anotar de novo, certo?
Bora!
Se você quiser participar aqui, então, é muito simples. Pode mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio, que é até melhor, né, que você interage aqui com a gente. Nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Já que a gente parou aqui o nosso programa, vamos agradecer aos padrinhos que têm o nome citado aqui no programa como recompensa.
Demorou.
Muito obrigado ao Jean Correia, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao André Diogo, ao Francisco Dalmo, ao Elton Barbosa e ao Fernando Costa. Pessoal, muito obrigado, vocês são fenomenais, e aos padrinhos que não participam da nossa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser ser um padrinho nosso, ou quiser saber o que eu ganho sendo um padrinho, é muito simples. entre no PicPay no Catarse, conheça as nossas recompensas e a partir de R$5 você já entra num grupo no WhatsApp com a gente, também participa de sorteios mensais, que é isso mesmo, apenas com R$5 você pode levar uma HQ aí maravilhosa para sua casa. E também tem acesso aos episódios secretos, são episódios que não vão pro nosso feed, só os nossos padrinhos têm acesso e são de temas diversos. Falamos de quadrinhos, mas também falamos de filmes, de séries, de cotidiano. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da gente, tenho certeza que os episódios secretos são um ótimo caminho.
Isso aí.
Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Vamos voltar aqui pro nosso Japão feudal e conhecer as aventuras que esperam o nosso herói?
Bora!
Bom, então a nossa história aqui, o volume 2, ele começa com uma história que eu já vou falar que já me ganhou de cara, porque ela já demonstra sobre missão dada e missão cumprida. Só que, além disso, o nosso herói aqui, o Itogami, ele é justo. Eu tenho a minha missão, mas eu preciso saber qual é a verdade antes. Putz, cara, o gato vermelho.
Sim,
sensacional,
cara.
Sensacional, né? Ele já começa a história preso. É uma armação dele mesmo pra ele ser preso e confrontar uns prisioneiros ali numa prisão. E confrontar é, tipo, tomar porrada deles pra ganhar confiança.
Cara, ele apanha muito.
Ele apanha por quê? Porque os prisioneiros têm um código de honra que, antes de matar um prisioneiro pra ganhar espaço, que, tipo, e é visto isso como ok pelo dono da cadeia, né? Eles têm, por ética, né? Ética do prisioneiro, fazendo entre aspas aqui. Eles têm que responder sinceramente uma pergunta. Então, tipo assim, ele faz tudo isso. Ele se fode só pra, tipo assim, beleza. Agora eles vão ter que responder minha pergunta.
É, aquela ideia do último desejo, né?
Sim,
você vai morrer, mas tá bom. Você tem um último desejo aí.
Antes de seguir aí com esse último desejo, engraçado é a forma de matar eles, né? Porque os caras tiram a cueca, tapam o nariz e a boca no cara com isso e o cara fica sem respirar até morrer, cara. Olha que horror, cara.
Putz, cara, o cara vai se arrepender de não ter tomado banho, hein?
É, não, é verdade, é verdade. Mas, cara, é legal pontuar que, assim, esse capítulo acaba sendo uma aventura do Lobo Solitário, onde a história, o panorama geral do Lobo e a vingança dele não avança muito. Mas o roteirista aproveita pra mostrar aí uma questão da época lá no Japão feudal, por assim dizer. Porque, pô, meu, superlotação de presos não é novidade pra quem mora no Brasil, né? E, cara, e assim, e esse hábito que os presos tinham de, meu, se a cadeia tá lotada, vamos matar aí os mais novos. Ou seja, já era pra ser preso, era praticamente uma pena de morte.
Com certeza,
cara. Você falou sobre a superlotação na cadeia. Uhum. Eu lembrei de uma história do Sérgio Malandro falando que foi fazer um show no Carandiru.
Nossa.
E aí ele chegando lá, né, entrando, aí todo mundo na janela gritando e tal. E ele falou, caramba, eu tô bombando na cadeia, mano. Todo mundo aqui fazendo sinal de glu-glu com a mão, tal, glu-glu-glu-glu. Aí ele chegou perto, assim, da grade e falou, e aí, irmão, só glu-glu. Aí o cara, que glu-glu, mano? Isso aqui é que tá tudo cheio, tá lotado aqui dentro.
Caraca.
Sabe aquele sinalzinho na mão, assim? Eu achei muito bom, cara.
Demais.
Bom, como você falou, então, o problema da superlotação carcerária não é de agora.
Não.
Esse sistema de digamos, redução, né, da superlotação é realmente uma pena de morte. E aí o nosso... Mano, ele é herói. Eu vou falar herói. O nosso herói aqui, o Lobo, ele usa isso a favor, porque ele tá atrás de uma pessoa específica. E ele descobre que essa pessoa está nesse corredor da morte. Então, o que ele precisa pra ir pra lá? Ser condenado à morte dentro da prisão.
Meu, é tipo uma solitária que o cara tá, né? Cara, e não, e aí o que ele faz? Todo aqueles caras que tinha dado um pau nele antes, vai pra cima dele pra matar ele mesmo? E aí é ele que dá um pau em todo mundo, mano. E tipo, e de mãos nuas, né? Aí ele quebra uma madeira no meio pra começar a usar com espada e ele... Cara, ele trucida todo mundo na cela, velho.
Não, cara, é lindo.
Demais,
é lindo.
Cara, demais. Cara, que arte bonita, cara. Que arte fluida, cara.
Uma parada que me chama muita atenção na arte, ainda falando sobre a luta, é que diferente de outros mangás, assim, pelo menos o que eu conheço de mangá, né, que é muito Dragon Ball, essas coisas mais juvenil, digamos assim, é porque não tem fala durante a luta. Esse negócio de, ah, eu vou te matar, toma na sua cara, não tem isso, entendeu? Isso aqui é mais pé no chão, o
tem
Lobo.
Tem luta,
assim,
né? Não, pode falar a verdade, tem luta.
Exato.
E fora isso também, assim, já que você comparando o desenho com mangás juvenis, aqui não tem aqueles olho esbugalhado.
Não.
Aqueles cabelos coloridos espalhafatosos.
Gota no rosto. Aquela gota.
Aquela gota no rosto, tipo, gloop. Aqui a gota no rosto é de sangue, cara. Muito sangue.
Isso que eu ia falar. Assim, o realismo que ele faz, né? Quando ele quer, você vê até o quanto que vai ser impactante aquele quadro, que é pelo nível de sombra que aquele quadro tem, né? Quanto mais sombra, mais impactante vai ser, né? E aí, tipo, no último cara, que era o principalzão lá, o metido, quando ele já tá todo cagado já, e, mano, ele joga estaca no meio do pescoço dele e, tipo, quase você sente o pescoço quebrando, né?
Sim. Bom, e aí ele consegue o intento dele, ele já estava preso, ele consegue ser jogado na solitária e condenado à morte.
Mas e aí, o que, que ele encontra lá, Fábio? Porque a solitária não tava tão solitária, né? Tinha gente lá.
É, ele encontra o gato vermelho, que é o...
Conhecido como incendiário, né?
É, porque nesse momento, agora que ele entra lá na cela, a gente então volta no tempo e vê quem contratou o lobo, falando que um tempo atrás alguém botou fogo na prisão, e quando bota fogo na prisão, o diretor é obrigado a mandarem os presos fugirem, né? Não fugirem, tipo, salvem sua vida, mas vocês precisam voltar para a delegacia depois. Só que mais a maioria não voltou. E esse diretor da época acabou sendo afastado, né? Ele foi meio que uma humilhação pra ele e tudo mais.
Teve que cometer o harakiri, né?
É, pela vergonha, né?
Teve que se suicidar,
né?
Sim.
Pela vergonha, ele cometeu o suicídio. E aí a pessoa que tá contratando ele tá falando assim, olha, eu sei que o cara que botou fogo na prisão, ele foi preso mais tarde. E agora ele tá lá nessa mesma prisão. Então, entre lá na prisão e mate esse cara. Essa é a sua tarefa.
Pô, a gente é apresentado também a quem que é ela, né? Que ela é a filha do diretor, né?
É verdade.
É aí que começa a amarrar, né?
E amarrar mais ainda, né? Ela é a filha do ex-diretor e a esposa do atual diretor, né? Tanto que ele fala, mas você tem certeza que você quer fazer isso no... Sobre, né, a direção do seu marido, né? Ela fala, ah, não. Ele só se casou por interesse comigo, né? E aí a gente vai ser apresentado aí essa segunda parte da história, né? Que é o lobo solitário conversando com o gato vermelho, né?
É, e aí ele meio que dá a língua nos dentes. Ele fala que alguém o ajudou, né? Alguém entregou o combustível.
O cara é excelentemente bem, só que ele é bom tendo as ferramentas, né? Então, tipo assim, alguém entregou pra ele. E não só isso, ele ainda conta uma coisa assim que... Deixa a gente cabelo em pé, né? Que ele fala, ó... E eu lembro quando eu fugi. Eu lembro que quando eu fugi, tinha um dos caras fardados que ele foi lá e ele matou os que, entre aspas, fugiram. Ele matou e ele escondeu os corpos, né?
É, o que fica bem claro que não foi um simples incêndio, não foi um acidente.
Não.
Alguém armou pro diretor da época, né?
É, e lendo aqui, nessa altura, você já desconfia quem é, né?
Uhum.
Você já meio que acaba... E aí o Ito, com toda a sua sagacidade, chega à mesma conclusão que a gente.
É, porque ele fala assim, ó, então eu vou ajudar... Esse incendiário aqui que tá louco pra botar fogo em alguma coisa, ajudar ele a criar um incêndio. Porque na hora que começar o incêndio, a primeira pessoa que aparecer aqui foi o mandante da outra vez. Porque ele não vai querer que um incêndio aconteça na gestão dele, digamos assim, né? E é o que acontece, né?
É, isso aí, é o que acontece. O primeiro que chega lá é o atual diretor.
Isso, o marido da mulher que contratou o lobo. Muito bom, né, cara? Muito bom. E ele faz a justiça, porque a justiça não é... você fazer a sua missão e sim entender o verdadeiro problema, né? Conhecer a verdade.
Com certeza.
Muito boa, cara. A história é muito boa.
Excelente, cara.
É, e aí, cara? Chegada do inverno.
Putz, aqui a gente começa a ver mangá se desdobrando em sua verdadeira capacidade, né, cara?
Essa história, assim, tipo, eu achei bem interessante porque, tipo assim, aquela é uma história muito mais também sobre honra, né? E assim, tem uma visão, entre aspas, é uma região cinza, né? Você não tá mais entre o bem e o mal, né? Não sei se vocês sentiram isso também. Tipo, começa a não ter muito lado, tipo... Ah não, ele sempre faz o bem, né? Não sei se sentiram isso também.
Ah, isso eu já desconfio, já tinha visto antes, na verdade, meu. Isso aqui só comprovou. Eram outros tempos, né? Mas algo me diz que os samurais não eram assim, na verdade, não.
Essa daqui acho que é a primeira primeira história, né, desse volume, e vai ter outra que vai ser ainda pior, né? Mas vamos continuar, né?
Sim.
Mas assim, eu acho que essa daqui também mostra o que que o nosso lobo solitário, como que ele é, né? Mostra, bom, começa a história aí com... São os mandantes, né, dele, e fala assim, olha, a gente quer que você faça assim, a gente vai ter que te atacar, mas não explicam nada pra gente. A gente vai ter que te atacar para os caras acreditarem. Você vai atacar a gente de verdade, com toda a força que você tiver.
E assim, a gente vê que os mandantes também são machos pra caramba, velho.
Sim.
Porque, velho, você, tipo, pede pro lobo atacar eles com toda a força, quer dizer que o quê? Que vai matar todo mundo.
Sim.
Então, assim, para fazer parte do engodo, para ele conseguir chegar onde ele precisa e matar quem eles querem que ele mate, os caras precisam dar a própria vida. Isso é demais, cara.
E aí ele, né, indo já pra essa vila, esse vilarejo que ele precisa entrar, ele tá com o Daigoro, que é o seu filho, e aí ele recebe, né, uma localização de uma caverna onde ele pode deixar o filho dele.
E aí ele já manda a real pro filho, né, que é aquilo que eu até falei no começo do programa. Tipo, olha, se eu não voltar, você vai morrer. Então, tipo, aqui tem comida, aqui tem bebida, é eu voltar. Se eu não voltar, você vai morrer. Porque acho que é, tipo, essa primeira história, assim, entre aspas, que a gente vê o filho dele começa, tipo, a catar, né? Ele fala, tá, tipo... Mano, ele tem ciência total do que tá acontecendo, né?
Apesar de ser uma criança.
E ele tem, tipo, não, cara, é uma criança de 4 anos de idade.
Não, é absurda.
3 e 4 anos de idade.
É, e avançando aqui na nossa história, né, depois que ele deixa o filho dele nessa caverna aí, porque pra onde ele vai as crianças não são bem-vindas, ele então começa a executar seu plano. Ele encontra o grupo lá de, eu não sei se são guerreiros, é o grupo de pessoas que fazem parte do mandante, né?
Ah, é um clã, né? Eles usam outro nome pra clã.
Uhum.
É Han, né?
E aí, então, ele conversa com esse pessoal e eles não chegam a encenar uma briga. Eles realmente partem pra cima do lobo, e o lobo mata todo mundo. Com isso, para ganhar prestígio, para poder entrar na cidade onde ele deve executar a sua missão, né?
Sim, cara.
Sensacional. E assim, ele mata as pessoas, ele mata os mandantes, né? Ou seja, já começou a farsa bem na hora em que os perseguidores desse mandante chegam. E aí ele acaba enganando as pessoas para poder acompanhar eles e ter acesso lá à cidade para poder matar quem ele deve matar.
Interessante que ao se dirigir a essa cidade que ele precisa ir, ele vê uma avalanche caindo na entrada da caverna onde ele deixou o filho.
E ele nem pestaneja em ir lá, né? Ele só fala... Eu espero que caia mais. Tipo, você fala, mano...
Ele pensa assim, não tem mais... Eu não consigo resgatar ele com as minhas próprias mãos. E ele comenta, agora é só se nevar sem parar nos próximos dias.
Cara, isso é um negócio que eu tipo assim, demorou... Ele teve que explicar pra me entender qual era o conceito, viu?
Cara, mas assim... Mas ele mesmo imediatamente fala, mas eu não posso depositar minhas esperanças nisso.
Sim.
E aí ele já pensa, meu... Adeus, Daigoro. Espero que você encontre sua mãe no paraíso.
Em nenhum momento ele para o serviço, né? Tipo, os mandantes já em tese estão mortos.
É, aí retomando, né? Pra quem ouviu já o episódio anterior há muito tempo, pai e filho, Trina é o meio fumador, que é a Trina do inferno. Então, assim, eles são... Então, pra treinar a Trina do inferno, eles devem agir como demônios. Então, assim, é isso que ele faz, cara. Um cara durão, é isso. O cara é durão.
Totalmente.
Bom, aqui, quando ele chega na cidade, é um lance que meio que se desenrola bem rápido, até, digamos, né? Porque ele chega, ganha a confiança do pessoal ali e, no momento certo, ele mata o líder que tá dominando a cidade.
Sim.
É, e eles explicam, assim, pra gente o porquê daquilo, né? Tipo, era um cara, entre aspas, né, louco, né? Ele queria porque queria... gastar dinheiro num castelo. O Japão não aceitava continuar castelos, então, tipo, meio que o cara tava fazendo isso pela honra do seu Han, mas ao mesmo tempo era errado, né?
É, era um Han pobre. Então, tipo assim, o cara não tinha dinheiro pra ficar gastando pra reformar um castelo que o próprio Shogun não aceitaria. Então, assim, ele tava botando o vilarejo inteiro em risco. E aí, por isso, uma facção, uma dissidência do próprio Han, resolveu contratar o Itô e deram as próprias vidas para que ele pudesse cumprir a missão e o Han sobrevivesse.
Sim.
É, ele foi meio que para libertar a cidade mesmo, né?
Sim.
Bom, e aí, então, cumprindo essa missão, ele volta para a caverna onde ele deixou Daigoro. E aí ele avalia que não parou de nevar os 5 dias.
Ai, meu. É, meu, eu acho isso uma doideira, cara. Eu acho que o cara é herói demais, isso sim, cara.
Viu? Se rendeu.
É, pois é.
É, então, com essa condição, ele entra na caverna e encontra o Daigoro vivo. Ah, que bonito.
É, a ideia de ter nevado tanto tempo é porque ele teria um acúmulo de neve maior e ele conseguiria fazer uma segunda avalanche pra empurrar a neve que se acumulou da primeira.
É verdade, ele faz uma avalanche, né? Nossa.
Ele faz uma outra avalanche pra tirar a neve da primeira avalanche, cara.
Cara, é muito incrível, mano.
Cara, é muito Chuck Norris, cara.
Sim, é mesmo.
Cara, muito boa a história. Essa história é mais direta, mas revela muito sobre a personalidade, né? E o preço que o Ito tá disposto a pagar no seu meio fumador.
Cara, mas se essa história mostra o preço que o Ito tá disposto a pagar, a próxima mostra o preço que o Daigoro tá disposto a pagar pra seguir o preço do meio fumador.
A próxima é muito boa, cara.
Cara, a próxima é, putz, é um espetáculo, cara.
É, o drama de uma criada. E aí, cara, aqui nós temos, como o Fábio já adiantou, Daigoro, protagonista, se metendo em altas confusões.
Cara, e já abre de um jeito que mostra que, assim, meu, Daigoro é uma criança. É, então, assim, você mostra, ele vê o filho de uma criança que é de uma família rica empinando uma pipa. E assim, olhando assim, né, não tem os pensamentos dele. O Daigoro é um personagem que pouco fala, em nenhum momento tem um pensamento próprio dele no mangá expresso, né? Mas olhando o desenho, você pensa, pô, queria eu estar empinando aqui na pipa. É o que ele provavelmente está pensando, né?
Sim.
Mas ele é um filho de samurai e é honrado, né? É, logo ele acaba se metendo em confusão com essa criança rica.
É, ele toma um tapa na cara, né?
Toma um tapa na cara, mas...
Samuraizinho, né? Ele revida.
Samuraizinho, né? Ele revida e rouba a espada do riquinho e ataca com a espada. E a postura dele é a mesma do Ito.
Ele já tem um treinamento, né?
É, só acho que de tanto ver o pai, né? Ele até consegue desferir uns golpes contra os samurais adultos.
É, ele bota tanto medo nesse pessoal adulto que o pessoal adulto acaba prendendo ele, né? Amarrando uma criança, cara.
Sim. Amarrando e espancando uma criança, né? E eu não sei, meu. Putz, o desenhista, o Kojima, cara, ele desenha o Daigoro muito, muito fofinho, cara.
Demais.
Todo desenho você olha e você fica com dó do moleque.
Esse cabelinho que ele tem na testa, bicho, eu acho o máximo, cara. Porque, tipo, dá tanta expressão pra ele. Claro, você não quer que nenhum mal aconteça com o Lobo Solitário também, mas, cara, você vê, assim, qualquer coisinha, cara, que você fala, mano, não pode acontecer nada com ele, cara.
É, mas aí você vê o filho do samurai rico chega em casa chorando, ué, ué, não sei o quê, fazendo mó drama, só por causa de um cortezinho de katana. E aí o Daigoro sendo espancado lá pelos adultos, e mesmo assim ele não chora, não fala nada, não reclama. O moleque é embaçado também.
É, como você falou, ele não demonstra sentimento e tal. E aí quando chega um mestre desse pessoal aí, ele fala que ele consegue ver os Shishogans, que são os olhos de alguém que presenciou muitas cenas de matança.
Cara, isso é muito legal. Tipo assim, ele fala, mano, não é um olhar que devia ter uma criança, né?
Exato, é um olho com completo vazio, né, eles falam.
Ah, e aí, e esse cara também reconhece a postura que o Daigoro usou quando pegou a espada, né? Ele falou, ah, isso aí é o Suyo-ryu.
Uhum.
E aí, imediatamente, ele reconhece que é o método do Itogami. Então, assim, não é um qualquer, né?
Pegamos o moleque errado.
É, não, e ele fala, meu, o que esse moleque tá fazendo aqui? Ele é filho do Lobo Solitário. Quer dizer que... será que ele tá infiltrado aqui pra me matar? E aí ele fala, bom, já que eu tenho ele aqui, Vamos esconder. É, ele pensa, meu, vou usar esse moleque de isca pra atrair o lobo e ver o que ele quer de verdade, né?
É.
Corajoso, né?
É, ele é tão corajoso porque ele esconde o menino e fala, não dá comida nem água, deixa aí pra ver ele reclamar. Cara, que louco, cara, o filho do lobo.
É, uma hora ele vai chamar o pai dele.
Exato. Mas, como nossa história precisa ter aquele plot, e também eu achei muito bom, é que essa família, ela acabou contratando uma criada nova, né? Uma adolescente como criada. Verdade. E ela acaba se compadecendo com a criança. Fala, mano, é uma criança, cara. Deve ter 3, 4 anos.
Sim, né?
E aí ela ajuda, né? O Daigoro. Ela leva comida e água, mesmo que escondido pro menino.
Sim. É, e também em um corte, né, da história, a gente descobre que, na verdade, o Ito tá ardendo em febre, escondido em algum lugar, né? E aí o Daigoro acabou sendo pego porque tava brincando à toa em algum canto.
Brigou na rua.
Brigou na rua, é.
Mas e aí? E agora que descobrem que a criada estava ajudando o menino? Porque passou 5 dias, o menino não resmungou e parece muito bem alimentado.
Agora espancam ela também, né?
Ela é castigada, né?
Espancam ela e aí começam a pensar como o Daigoro chama ela de Ne-chan.
Nossa, mano.
O Ne-chan quer dizer, é um apelido pra irmã, né? Pra, tipo, algo tipo, irmãzinha. E aí eles pensam que ela é irmã dele mesmo. Ou seja, também é filho do lobo, filha do lobo.
Os caras estão com tanto cagaço. Os caras estão com tanto cagaço. Tipo assim, os caras... É muito bom, porque eles começam a tirar umas hipóteses da bunda. Tipo, ah não, agora deve ser isso. Mano, não, velho.
E aí, meu, o Daigoro é... Moleque é ferradão também, mano.
Nossa,
porque
demais.
Ele avança em cima de uns 15 adultos pra fugir. E a gente pensa, bom, beleza, agora ele vai chamar o Ito, né? Agora ele.
Mano.
Ele vai chamar o Ito e o bicho vai pegar. Aí ele encontra, ele vai até a cabana onde o Ito tá. E ele não chama o Ito. Ele só pega a espada e fala assim, mano, eu vou resolver esse negócio.
O moleque tá louco.
Não, o moleque tá totalmente sangue nos olhos, velho.
E o legal é que o Ito olha pra ele e fala, esse moleque tá aprontando.
É, tipo, não, você imagina o nível, né? Porque, tipo assim, cara, quando teu pai vê que você tá muito quieto, ele sabe que você vai aprontar, mas, tipo, tudo bem, né? Você é uma criança, agora, mano, ele fica com uma espada, velho.
E o Ito vê ele saindo com a espada e ele fala assim, ó, você vai resolver seus problemas sozinho? É tipo isso, moleque, você cavou, agora você arruma aí, meu.
É interessante que o lobo, ele, quando ele sai na porta de casa, ele vê que tá meio cercado, porque todo aquele pessoal tava seguindo o Daigoro. E aí ele olha e fala, meu, eu acho que não vai ter tempo nem de conversa, o pessoal tá decidido a partir pra porrada, né?
Cara, é muito bom, mano.
E com direito até a segurar a espadada com a mão e quebrar a lâmina pra enfiar nos outros, velho.
Você vê o nível que ele tá comparado com os outros, tipo, não dá nem graça, mano.
É, então, só pra resumir, o lobo mata todo mundo.
De novo?
Menos a criada, né?
E tipo, ele não tinha nada a ver com a história.
Não. É uma história que nem aconteceria, ele tava em casa, deitado.
Não, ele só tava de boa ali. É, incrível.
Muito bom, né? Muito bom.
E a próxima, cara?
A próxima é a história que dá nome ao nosso volume. Uma barreira sem portões. Essa talvez seja a mais mística, digamos assim.
A mais zen, talvez.
Uhum.
Ah, é, pois é. E pelo menos a impressão que eu tive foi a que tem a arte mais caprichada, cara. Porque
sim.
Eu sei que esse mangá acabou de ser republicado aí pela Panini e tal, mas merecia uma republicação em tamanho grande, viu?
Ah, verdade, hein?
Merecia aí um formato, não sei, cara, o maior possível, pronto.
Não, que assim, eu acho que é onde ele se questiona muito sobre o caminho do assassino, né, que ele tá seguindo, né?
É, porque no começo a gente vê ele entrando em contato com os lobos, né? Ele até é questionado, mano, você vai pro Monte Ogami, onde nessa época do ano só tem lobo faminto, né, no inverno, e ele passa dias lá, como se ele estivesse conversando com o seu próprio eu. Ele entrando em sintonia, digamos assim.
É, e aí ele comenta, aí começa o zen da história, né? Porque ele fala, ó, eu tenho que me tornar parte do vazio, eu tenho que me tornar um pedaço do todo, né? Eu tenho que anular a minha existência. E assim, aí ele começa a falar, né? Eu tenho que fazer isso pra ser capaz, pra ser, não ter mais sentimento, ser capaz de matar um santo, matar meu pai ou matar minha mãe, se for preciso.
É, eu acho que é o extremo do vazio, né?
Uhum. Sim. É, e a gente já viu que ele é capaz de fazer uns negócios que até Deus duvida, né?
Pois é.
Mas é isso que tá acontecendo. Ele foi contratado pra matar um homem santo.
Um homem que ele vinha interferindo ali na tributação da vila, né? Que ele começa a evitar que a prefeitura ali aumente os tributos, porque é uma vila pobre e tudo mais, e parece que isso incomodou uma galera. E essa galera acaba contratando o lobo porque acha que ele é o único capaz de matar um homem que é considerado santo.
Tem até uma cena dele nessa dele entrando aí num templo abandonado e nessa dele apagar a existência, ele começa a cortar as estátuas dos santos.
Sim.
E ele acaba cortando a estátua do próprio Buda no meio. E aí mostra que ele tá nessas porque da primeira vez que ele encontrou o homem santo, ele não foi capaz de fazer isso. Ele falhou.
Também mostra pra gente, né, Fábio, que assim, por mais que ele não seja mais um samurai, esteja no caminho dos assassinos, ele ainda tem muita honra, né? Porque ele falou, ah, se eu não conseguir assassinar, então não tem direito. E ele quer cometer um harakiri, né?
O próprio Homem Santo acaba falando pra ele o que ele tem que fazer pra matar ele, né?
Sim, cara.
E ele fala, você não pode cortar o nada. Eu anulei a minha existência. Eu sou um com o vazio. E não existem intenções dentro do vazio. E quando você quer matar alguém, você manda uma aura assassina e uma hostilidade. Então, assim, você não ia conseguir me matar nunca. A menos que você mesmo anule sua existência. E aí, por isso, ele tá naquela Indaíba.
É, e aí ele tem... Ele meio que dá um norte, porque ele fala que pra isso ele precisa alcançar o vazio, que ele chama de Mumonzek, como se ele abandonasse o caminho do assassino e agora ele meio que evoluísse para esse Mumonzek.
E é o próprio santo que fala, quando você encontrar um santo, mate-o. Quando você encontrar seu pai e sua mãe, mate-os. Viva o caminho dos assassinos.
E aí tem aquela proposta do transcender o caminho e entrar num caminho sem barreiras, que é aí que dá o título, né? Tanto ao volume quanto à história. E aí então a segunda vez que ele encontra esse homem aí que ele foi contratado para matar, o senhor GK, ele não hesita, ele parte para cima do Homem Santo com a sua espada, e nesse breve segundo, né, entre a espada acertar o Homem Santo, o próprio homem fala pra ele que ele tá certo. Você tá certo em fazer isso, né? Porque você conseguiu transcender o caminho.
Ele corta o cara igual cortou a estátua do Buda.
Cara, no meio,
corta,
mano.
Corta no meio.
É interessante que esse homem santo, né? Ele tava andando pela cidade. E quando o Ito mata ele, a população em volta fala, mano, vamos matar esse cara aí. Ele acabou de matar o senhor GK. Só que alguns, né? Falam, mano, mas pera. O mestre acabou de falar que ele tava certo. O que, que a gente faz agora? Ele tá certo, mas ele matou. O que, que a gente faz? Né? Fique em dúvida. Só que alguns homens resolvem partir pra cima dele. E aí é aquela cena maravilhosa, que ele põe o Daigoro nas costas e, mano, mata
todo
mundo.
E mata todo mundo.
Maravilhoso, cara.
É, cara, a gente pode resumir todos os capítulos assim. E o Ito matou todo mundo.
Não, cara, é absurdo.
Muito bom, né, cara? Essa é uma história que dá um passo na história principal aqui.
Sim.
Porque ela vai dando mais subsídios que eu acredito que o nosso herói aqui vai enfrentar nas próximas histórias.
Vai dando uma profundidade, né, pros personagens. Vai enchendo de contexto pro que tá acontecendo, né?
É isso aí. E agora, Flor do Inverno. Essa me pegou de surpresa, hein?
Sei lá, sempre tem umas reviravoltas meio rocambolescas aqui, né?
Uhum.
Mas já começa com assassinato a história.
Eu achei engraçado você falar isso, né, Fábio? Porque, tipo assim, meio que essa história começa do fim e a gente vai sendo apresentado quais que foram os motivos. Não motivos, né? Porque afinal ele é um assassino de aluguel, mas assim... Quem que solicitou o assassinato, né?
Mas você achou que ela começa no fim?
Ela começa no fim no sentido que, assim, o assassinato já ocorreu, né?
Não, mas então, eu achei que o começo é de um assassinato. Aí tem toda a investigação.
Ah, não, é porque foge um pouco do padrão das outras, do que, tipo, a pessoa contrata ele, aí ele vai e assassina a pessoa no final, né?
Não, faz sentido, faz sentido. Aqui é meio que fosse um capítulo 2, né?
É.
Não, e tanto que assim, né, Diego... Esse capítulo é o que tem menos lobo solitário, né? Ele vai aparecer só no comecinho, né? Com o assassinato e no final, né?
Exato.
Esse assassinato é de um homem e uma... Não, agora eu não sei se é sua esposa.
É, uma... a esposa sim. Não, a esposa.
É a esposa.
É a esposa.
Então, assim, foram assassinados bem no ato sexual. Então, tipo, alguém que no fim se revela sendo um lobo atirou uma lança vinda do teto e atravessou os dois de uma só vez. Ao mesmo tempo em que eu mostro uma outra... Geisha, né?
Uhum.
Uma geisha mostra ela cometendo seppuku. E aí, quando o pessoal investiga, até falam que ela se prostrou de uma forma que parece que foi criada por uma família de samurais. Ela tinha, sim, educação e tal.
É, o que chama a atenção dos investigadores. Porque fala, normalmente uma prostituta ela não tem essa formação, né? Parece uma pessoa que recebeu uma boa educação ao longo da vida.
Não, e é assim, são vários pontos que vão sendo apresentados pra gente, né? Mostra que o programa dela era caro e ela tinha conseguido 500 dinheiros, né? E só que ao mesmo tempo ela cometeu seppuku e não tinha dinheiro com ela, né? Então, tipo assim, foi um suicídio, mas cadê o dinheiro dela, né?
Ele levanta vários pontos. Me parece que até em algum momento os investigadores chegam a cogitar que tinha alguém junto com ela.
Sim.
Quando ela cometeu o suicídio e a roubou, né?
Sim.
É, e eles também acham a Flor de Inverno no local onde ela morreu. E aí, durante o enterro, o investigador que tá com várias perguntas na cabeça, né? Porque são casos, assim, que não estão resolvidos.
Não.
Ele fica pensando, né? Não, eu preciso resolver, ela precisa ter a sua alma descansar em paz e tal. E aí ele recebe um chamado falando que acabaram de matar um casal e estão dizendo que foi um samurai.
Sim.
Ele, peraí, samurai. Tem muito samurai aqui nessa cidade, hein, meu?
É, todo mundo era samurai, né?
É. Pior que não.
Cara, e aí, bom, investigando, né? No meio da investigação dele, umas crianças acham o carrinho do Itogami, meu. Adaptado com os trenós, né? Pra deslizar na neve. E aí começam a deslizar a montanha abaixo com o carrinho e descobre que, na verdade, é o Batmóvel, né? Porque tem várias lanças escondidas.
Cara, demais, mano. O Batmóvel ou o Match 5, né, Fábio?
É, sim, o
É, e aí as crianças acabam caindo, né, com esse carrinho, e uma lâmina muito famosa aí entre os samurais, ela aparece ali e ele fala, opa, esse carrinho é de algum samurai, hein? É, sem contar que ele recebe a informação de que a prostituta, dias antes, recebeu uma visita de um samurai e uma criança.
Aí já, né? Cara, criança, né? Estranho, né?
Aí a gente já ganhou, né?
Exato. Quem leva uma criança pra conversar com uma prostituta, né? Então ele já tá cheio de linhas ali, querendo amarrar as pontas. E aí ele pergunta para as crianças de onde elas acharam esse carrinho, e as crianças falam, ó, foi naquela cabana ali, ó.
E aí você já começa a pensar, né, pô, beleza, né, tá bom, o Itogami vai matar todo mundo de novo. Mas aí o pessoal chega lá, e aí aparece um monge e fala, ó, é melhor vocês não chegarem aí perto não, porque o cara que tá aí dentro tem lepra. E vocês vão pegar também e o corpo de vocês vai apodrecer.
É, como que chama? Não chegue perto que você terá sua morte anunciada, né?
É, pois é. Aí eles começam a perguntar do lado de fora, né, pra ele. Ó, você sabe alguma coisa sobre o casal, tal, não sei o quê? Aí o cara lá dentro responde, sim, fui eu.
Eu matei. Meio que faz uma confissão sobre o crime. E aí o investigador até pergunta, mas você tá me contando isso, mas qual é a prova que você tem? E aí, nesse momento, a cabana começa a pegar fogo.
Sim, cara.
Falei, mano, que isso, cara? Eu tenho mais volumes pra ler. Que história é essa?
É, não pode acontecer isso agora, né?
Pô, meio que acaba sendo uma enganação, né? Todo mundo pensa que ele morreu lá dentro.
Até o monge comenta, né? Fala, nossa, que homem inteligente, porque ele botando fogo em si mesmo não vai deixar a lepra se espalhar.
Sim.
O que meio que convence os investigadores a falar, é verdade, hein? Porra, esse cara é top.
Gente boa.
Mas antes de ir embora, o investigador, ele vê uma criança em outra cabana e aí ele fala, ó, de quem que é aquela criança ali? Aí o monge responde, deve ser filho de alguém da vila. E eles vão embora. É, mas e aí, Fábio, agora que pegou fogo na cabana, onde estava o lobo? Porque eu reconheci a voz, eu acho que vocês devem ter reconhecido também a voz, né?
Com certeza.
Opa. E aí, o que aconteceu?
Cara, a gente vê que ele se escondeu por trás de umas pedras dentro da cabana e aí por isso ele não morreu. E ele sai lá da cabana em cinzas.
E é interessante que o lobo saindo, né, dessa cabana em cinzas, ele questiona o monge. Ele fala, mas por que você mentiu, né? O monge não pode mentir. E ele fala que ele só decidiu isso porque ele sabia que se o lobo saísse pra enfrentar os caras, ele encheu o quintal dele de cadáver. Ele falou, não quero isso. Melhor mandar o cara embora.
E no fim das contas, o monge não mentiu tanto assim. Ele falou que a morte tava escondida na cabana.
Mas tava, a morte deles, né? É. Isso eu achei muito legal, né? Porque ele falou, cara, eu fiz isso, eu não menti. É que, tipo, se ele chegasse em você, a morte dele estava anunciada.
Mano, pois é.
Vocês iam querer, vocês iam desejar pegar a lepra, ao invés de enfrentar.
Nossa, velho.
Mas assim, a gente vê que o investigador tava de tocaia, né? E aí ele meio que confronta o Itogami e o Daigoro indo embora.
É, aí o lobo, ele entrega, né, uma flor de inverno pro investigador e diz que é uma flor e ela continua a crescer firme e forte mesmo em um rigoroso inverno. E completa dizendo que ele cobra 500 ryôs por cabeça e vai embora. Naquela ideia meio que, olha, tudo que você precisa saber tá aqui. E o investigador entende, né? Ele entende e deixa o nosso herói embora. E aí o companheiro do investigador fala, meu, mas você deixou o cara embora, que história é essa?
Qual foi a treta? Tipo, a real mandante de tudo era a mulher, né? A esposa. Então, tipo assim, a esposa era a agiota, né? Ela cobrou absurdos do marido da outra. Não contente, ela fez a outra se prostituir pro marido dela, né?
É isso aí. E aí o cara não aguentou, acabou se suicidando, ficou doidão. E aí a mulher continua se prostituindo pra juntar os 500 milicianos aí pra contratar um lobo pra matar o casal.
Diante de uma determinação dessa, da pessoa se prostituir pra juntar um dinheiro, realmente a vingança era uma coisa muito importante, né?
Sim.
E bom, e no final dessa história o Lobo não mata todo mundo, né? Só pra variar um pouquinho, né? É. Também o inspetor foi esperto, né? Ele viu que não ia se dar mal e deixou o Lobo ir embora, né?
Exato.
Que bom pra ele,
finalmente,
né?
Finalmente alguém sensato aqui.
Muito bom. Eu fiquei com vontade de ver esse investigador aí em outras histórias. Eu acho que não volta, porque aqui me parece que é muito tudo muito solto, mas eu gostei. Gostei muito da linha dessa história aqui.
Gostei também, cara.
É isso aí.
Cara, muito bom. Vale muito a pena aqui. Eu pretendo fazer os programas debatendo, porque Lobo Solitário, a gente tá vendo que são grandes histórias e é difícil a gente deixar uma ou outra de lado, né?
Sim.
Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso bate-papo sobre Lobo Solitário Volume 2. E se você quiser acrescentar alguma coisa aqui, é muito simples. Mande um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram, no @podcastgaqueiros. E acompanhe lá a nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay, no Catarse. Considere ser o nosso padrinho e venha reforçar aqui o nosso time para a gente ir cada vez mais longe. Certo, pessoal? Conto com vocês na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.